Queridos, é muito bom a gente estar aqui. Não sei você, mas eu, desde o primeiro momento que a gente começou a adorar, já comecei a sentir muita presença de Deus nesse lugar. E eu realmente creio que Deus, Ele quer fazer algo especial na sua vida nessa noite. Você sabe que sempre quando a gente entra na presença de Deus, Deus pode fazer algo grande. Sempre quando a gente separa a nossa vida para buscar Deus, Deus, Ele pode fazer algo maravilhoso. Mas eu realmente creio que Deus, Ele quer fazer algo especial na sua vida. Amém? Vamos... então, direto para a palavra, eu quero estar compartilhando algo com você que eu creio que vai abençoar muito sua vida. O pessoal já colocou na tela ali o nosso tema de hoje. Então, eu quero também sugerir para você, querido, que você anote a mensagem. Eu sei que hoje é difícil a gente andar com um caderno, né, na nossa mão, mas todo mundo hoje tem um celular, né? No nosso celular, na maioria deles, pelo menos, senão em todos, tem um bloco de notas. Então, eu até aconselho você que você tenha aí seu arquivo dentro do seu bloco de notas dos cultos, né, de domingo, onde você anota o que Deus tem te falado, onde você anota aquilo que Deus tem ministrado no seu coração, porque, pelo menos para mim, me abençoa muito eu ter essas anotações. Muitas vezes eu volto nas anotações que eu tenho e aquilo edifica a minha vida, aquilo me traz força e, às vezes, eu sinto aqui exatamente o que eu senti quando Deus me deu aquela palavra, eu sinto no momento que eu leio uma delas. Então, eu quero incentivar você... que você anote, porque eu creio que vai ser muito, muito especial, muito importante para ti. Bom, vamos lá, queridos. Hoje o título da mensagem é Você Pode Muito Mais. Olhe para a pessoa que está do seu lado e comece dizendo isso para ela. Diga, você pode muito mais. Fale para ela. Você pode muito mais. Queridos, a gente vai estar falando sobre chaves para a gente viver o potencial de Deus para a nossa vida. Você sabe que enquanto eu preparava essa mensagem, enquanto eu orava para pedir para Deus o assunto dessa noite, Deus colocou muito forte no meu coração esse texto e esse contexto, onde a gente muitas vezes pode estar vivendo a nossa vida mais longe do nosso potencial. E eu já queria começar a mensagem falando um pouco dessa dinâmica que a gente vive na nossa vida, de muitas vezes a gente viver, tal, às vezes até um pouco frustrado. Não sei se tem como você fazer funcionar aqui, fazendo um favor para mim, Ju, que eu acho que não está funcionando. Mas... a gente sempre vive uma dinâmica na nossa vida de, muitas vezes, frustração nessa área, onde a gente olha para a gente mesmo e a gente pensa assim, pronto, agora deu, funcionou, obrigado. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar vivendo mais. Às vezes, no final de um dia, eu não sei você, mas eu, assim, às vezes me cobro muito. E, às vezes, no final de um dia, eu chego no final do dia, assim, um pouco frustrado, dizendo, poxa, cara, eu podia ter feito muito mais hoje, eu podia ter rendido mais, teve uma situação que me atrapalhou, teve outra que não foi tão legal e acabou roubando meu tempo, minha atenção. Muitas vezes a gente tem esse sentimento até no final do ano, né? Numa virada de ano, a gente olha para a gente assim e diz, poxa, cara, esse ano a gente podia ter feito mais. Olha, eu vou confessar para vocês, tá? Dificilmente eu chego no final do ano assim, feliz nesse sentido, sabe? De olhar e dizer, rapaz, esse ano eu zerei. Sabe, às vezes a gente chega no final do ano já com aquele sentimento de, nossa, meu irmão, eu podia ter feito mais, eu podia ter alcançado mais. Mas sabe, queridos, apesar de que eu entendo que existe algo negativo também nesse negócio de ficar se cobrando, mas vamos ser sinceros, a gente pode fazer muito mais. A gente, se a gente aprender a alinhar a nossa vida, a gente consegue um resultado muito maior. E quando eu falo do resultado, não estou falando só de coisas naturais, mas eu estou falando principalmente da vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida. Porque, vamos ser sinceros, ter sucesso naquilo... Que não é eterno, não vale muito a pena, apesar de que é bacana. Mas a gente sabe que o nosso principal objetivo, queridos, é ter sucesso nas coisas de Deus. É ter sucesso no propósito de Deus, é ter sucesso no chamado de Deus, é ter sucesso naquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, hoje, eu quero estar falando sobre essas chaves. Agora, uma coisa muito interessante, queridos, é que Satanás, ele sempre, sempre vai tentar usar da mentira para desmotivar e para destruir você. Você veja, a Bíblia, ela dá a Satanás... uma identidade. A identidade que a Bíblia dá para Satanás é que ele é o pai da mentira. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui sabem disso, já ouviram disso. Agora, existem três esferas onde Satanás ele tenta manifestar mentiras na nossa forma de andar, na nossa forma de viver. A primeira delas é que ele quer mostrar que você não é. É a mentira que afeta a sua identidade, para dizer que você não é filho de Deus, que você não é uma pessoa poderosa em Deus, né? A gente sabe que lá quando Jesus ele estava sendo tentado no deserto, é interessante a tentação que Jesus ele tem lá. Mas a gente sabe, queridos, que digamos assim, o foco de Satanás não era querer que Jesus transformasse uma pedra em pão, por exemplo. O foco de Satanás também não era tanto que Jesus pulasse do pináculo do templo para que os anjos pegassem ele e ele pudesse, de alguma forma, ter sido tentado no seu orgulho. Não, queridos, se você for ver O que antevia as tentações era sempre uma frase de Satanás dizendo assim: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Então eu posso afirmar com toda certeza que talvez a maior frase que descreve a identidade da nossa vida é que nós somos filhos de Deus. Eu sei que isso é tão falado que muitas vezes a gente já não consegue mais trazer o peso dessa verdade dentro do nosso coração. Mas essa é uma grande verdade. Mas Satanás, ele quer dizer que você não é. Satanás quer dizer que você não tem autoridade para orar com as pessoas, que você não tem sabedoria para abrir um negócio, que você não tem capacidade de ser um bom marido, que você não tem inteligência para fazer uma faculdade. Satanás, ele sempre vai tentar mentir para nós, dizendo que a gente não tem, que a gente não possui, que a gente não tem o que é preciso. Agora, queridos, o que eu quero focar hoje é sobre essa terceira esfera de mentira, que é a que você não pode. Satanás sempre vai mentir para mim e para você, dizendo que nós não podemos, dizendo que nós somos fracos, dizendo que nós não temos aquilo que precisávamos ter. E olha só, queridos, o que esse versículo ele fala. Filipenses, lá em capítulo 4, versículo 13, a gente encontra aqui um texto muito conhecido do apóstolo Paulo. Esse versículo é muito conhecido. Provavelmente, eu não precisaria nem, se eu falar tudo posso, tenho certeza que 90% de vocês aqui ia terminar o versículo dizendo aquele que me fortalece. Agora, essa verdade ela é muito interessante. Por quê? Porque muita gente nesse mundo tem dizido que eu posso. Debaixo do orgulho. Ah, dentro da minha força, dentro da minha capacidade, dentro do meu esforço, tudo eu posso. Mas sabe, queridos, a gente sabe que o orgulho ele precede a queda. Na minha vida, eu já vi vários momentos onde eu deixei o meu orgulho se sobressair e eu aprendi na minha jornada que o próximo passo depois de o orgulho crescer é a ruína começar a chegar. Não tem jeito. A gente pode tentar fazer o que a gente quiser para driblar o sistema, mas não tem como fugir dessa. O orgulho ele precede a queda. O orgulho ele precede a ruína. A gente não pode viver orgulhoso, a gente não pode viver achando que nós somos poderosos e tudo mais. Mas olha só o segredo que Paulo ele traz aqui nesse versículo, que é o segredo do qual a gente tem que se apegar nessa noite. Ele diz assim: tudo eu posso, pessoal, naquele que me fortalece. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo assim: existe um grande poder que ele opera em mim através de mim, mas ele não é meu, ele vem de Deus. Então, em outras palavras, ele estava falando assim: eu posso ser um pregador ungido porque ele me fortalece, eu posso ser um marido exemplar porque ele me fortalece, eu posso ser um empresário bem-sucedido porque ele me fortalece, e a lista vai e vai. Quando nós somos fortalecidos por Cristo, nós podemos todas as coisas. Quando nós estamos ligados em Cristo, quando nossas motivações estão corretas, quando nossa vida está alinhada, quando nossos princípios eles estão alinhados, querido, a gente pode todas as coisas. Por quê? Porque o Senhor é aquele que nos fortalece. Agora, olha só, queridos. Hoje, na mensagem, eu quero compartilhar três áreas, três chaves para destravar o nosso potencial. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu, na minha vida, às vezes eu fico pensando: Deus, quanto mais eu poderia fazer? Sabe, por exemplo, vamos falar um pouco da nossa igreja. Eu vejo esse lugar lindo que Deus nos deu. Lugar grande, né? A gente não está ocupando praticamente nem a metade da capacidade total dele hoje à noite. E às vezes eu fico pensando assim: Deus, o Senhor nos deu esse lugar. Olha o potencial que existe nesse lugar. Eu fico sonhando, queridos. Eu sonho com o dia que nós vamos ter 3, 4 cultos cheios aqui no domingo. Que a gente vai ver assim, ó, quase toda a rua de gente dessa cidade vai ter uma pessoa que vem aqui, que congrega aqui, que está vendo sua vida transformada pelo que Deus tem feito nesse lugar. Quando eu olho para esse lugar, eu vejo potencial. E às vezes eu penso assim: Deus, o quanto desse potencial a gente não está enxergando? Às vezes eu olho para a minha vida e eu penso: Deus, o quanto do potencial do que o Senhor colocou na minha vida eu não estou desenvolvendo? Sabe, querido, isso aqui é uma coisa muito séria, porque Satanás facilmente, através das mentiras que ele pode colocar no seu coração, é fácil ele te colocar num lugar de dormência espiritual onde literalmente você não está nem aí. E não porque você é uma pessoa ruim, não porque você é uma pessoa, assim, ruim mesmo. Não, mas às vezes é porque você se deixou se colocar pouco a pouco nesse lugar, onde para você não faz mais tanta importância se tua vida está tendo impacto no coração das pessoas, onde para você parece que não faz tanta diferença se através de você Deus está conseguindo cumprir o propósito dele nessa terra. Meus irmãos, é tão fácil, eu falo por mim, pela minha experiência, porque eu já vivi isso, é tão fácil a gente desalinhar da nossa jornada e a gente viver a nossa vida achando que o nosso potencial ele deve estar focado em coisas terrenas ou materiais. E apesar dessas coisas serem importantes, eu quero dizer para você, meu irmão querido, nada, absolutamente nada, é mais importante do que nós andarmos no nosso potencial em Deus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, ajuda ela, diz assim, nada é mais importante do que você viver o teu potencial em Deus. Eu sei que a frase é longa, mas fala isso aí para ela, diga, nada é mais importante do que você viver o teu potencial em Deus. Agora, queridos, a primeira chave é essa que já está na tela. Comunhão com Deus. Queridos, isso aqui é uma coluna na nossa vida. Eu vou falar para vocês assim, ó, seguramente. E eu tenho certeza que a grande maioria de vocês, se recebesse essa pergunta em algum momento da vida, vocês iam acertar com essa resposta. Qual é o maior segredo para uma pessoa, durante essa jornada curta que ela tem sobre a Terra, ela ter sucesso? Sabe, queridos, eu responderia isso sem sombra de dúvida, com essa resposta, todas as vezes que alguém me perguntasse. O maior segredo para uma pessoa ter sucesso nessa terra é ela ter comunhão com Deus. E é claro que a gente pode entrar nisso, a gente pode exaustar esse assunto de uma forma, com muitos detalhes, porque existem vários aspectos da nossa comunhão com Deus. Tem o nosso tempo de devocional, tem o nosso relacionamento com pessoas, que também nos levam para mais perto de Deus, tem o nosso relacionamento com a nossa igreja local, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dessas duas esferas. Mas sabe, queridos, fala muito do nosso caráter, fala muito da nossa devoção, do nosso quebrantamento, da vida que a gente decidiu ter e como que a gente decidiu olhar para Deus na nossa jornada. Se a gente decidiu buscar Ele ou não, se a gente decidiu orar ou não, se a gente decidiu fazer da Bíblia o nosso principal livro, nosso manual de... nosso manual de fé... Se a gente resolveu fazer da palavra de Deus o nosso caminho para a gente seguir, se a gente fez como, né, o salmista, quando ele diz assim, quando eu amo a tua lei, a minha meditação dia e noite, eu nunca me esqueço que a primeira Bíblia, que na verdade é a que eu tenho até hoje, só que ela era tão velha que eu tive que recapar, e na primeira capa que ela ganhou, ela tinha um adesivo com esse salmo, que diz exatamente assim, quando eu amo a tua lei, é a minha meditação dia e noite. Sabe, queridos, quando a gente ama a palavra de Deus e ama conhecer ao Senhor, toda a nossa vida e todas as esferas em toda a nossa área começam a se alinhar. Eu quero te falar com todo carinho, mas também com toda a minha convicção. Nada, absolutamente nada, vai consertar e vai trazer mais rendimento e vai trazer mais potencial para a sua vida do que você se alinhar com a palavra de Deus em comunhão com Ele. Eu sei que é uma coisa simples, mas é uma das coisas mais difíceis de a gente fazer. Eu olho pela minha vida. E eu fiquei um pouco mais tranquilo quando eu comecei a ver que alguns pregadores que eu admirava também tinham essa dificuldade. Porque não é todo dia que a gente acorda com vontade de ler a Bíblia, não é todo dia que a gente acorda com vontade de orar, na verdade é a minoria deles. Mas quando realmente buscamos ao Senhor, queridos, algo muito poderoso começa a acontecer na nossa vida. Olha só o que fala esse versículo de 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus. Olha só. O qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, aqui o apóstolo Paulo está falando da igreja de Corinto, Jesus já estava no céu, mas ainda assim ele fala isso no Espírito, dizendo, fiel é o nosso Deus, o qual nos chamou à comunhão. Queridos, Deus chamou você para andar com Ele. Nessa jornada que a gente tem nessa vida, o que mais vale a pena e o que mais vai fazer as coisas acontecerem na nossa vida é a gente buscar Deus. Agora, eu não queria deixar de ir para frente sem ler esse versículo aqui de Mateus 6,6, porque... Em Mateus 6,6, queridos, Jesus está ensinando os discípulos a buscar Ele, a buscar a Deus. E olha que coisa interessante. A maioria das coisas que Jesus ele falava com os discípulos, muitas vezes era mais assim, faça o que você viu fazer. Por quê? Porque Jesus ele curava os enfermos na frente dos discípulos. Jesus ele ensinava as pessoas na frente dos discípulos. Jesus ele fazia tudo o que ele fazia na frente dos discípulos. Mas se você ler a Bíblia com cuidado, em muitos momentos a Bíblia ela dá uma pausa para dizer assim, e Jesus se retirou a fim de orar. E Jesus subiu no monte a fim de orar. E Jesus ele foi lá no monte não sei qual a fim de orar. Por quê? Porque quando Jesus ele ia buscar Deus, ele não fazia perto dos discípulos. E por isso que ele precisou ter uma conversa séria com os caras, dizendo assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês forem me buscar, quando você for buscar a Deus, quando você for orar, olha o que ele fala. Vá para o teu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Eu acho um tanto engraçado Jesus também ter falado isso. Porque a gente sabe que, apesar de não estar ali só os discípulos ouvindo, a gente sabe, queridos, que a maioria dos discípulos de Jesus, se não todos, não tinha um quarto para dormir todo dia. Não é verdade? Porque, pô, eles estavam fazendo ali um... Eles estavam viajando, cara. Eles estavam, assim, de cidade em cidade. Eu acho que tinha dia que eles tinham que dormir tudo empoleirado num quarto. Eu não sei como é que era. Mas uma coisa eu sei. Não era quarto exclusivo para cada um. Jesus aqui, ele estava ensinando um princípio. Jesus aqui, ele estava mostrando que buscar a Deus é sozinho. E sabe, por mais que a gente admire o culto, a célula, tudo que a gente faz como igreja, é tão importante, é tão fundamental, não tem como a gente viver sem essas coisas. Eu quero te falar que a oração mais poderosa que você faz na sua vida é aquela que você faz sozinho. O momento mais poderoso que você tem com Deus na sua vida é o momento que você tem você e Ele. Eu volto a dizer, não estou menosprezando os momentos de culto, isso aqui é maravilhoso, é tão bom a gente estar na igreja, pelo menos toda semana, é tão bom a gente ir para a célula, é tão bom a gente ir vir para a reunião de oração na terça-feira, é tão bom a gente ter momentos de conferência, é tão bom a gente ter momentos de serviço no ministério, é tão bom, queridos, quando a gente faz tantas coisas em unidade como a palavra de Deus ainda nos manda fazer. Mas não existe nada, nada, nada mais poderoso do que você fazer isso aí. Você entrar no teu quarto, fechar a porta e bota a música lá de adoração que tu quer, meu amigo, e busca o Senhor. E fala com Jesus. Abre teu coração, pede para Ele aquilo que está te incomodando, abre teu coração, louva ao Senhor Jesus, lê a tua palavra, pede para Jesus revelar ela no teu coração. Não existe nada mais poderoso, queridos. E esse sempre vai ser o maior fundamento da vida cristã, é a vida que a gente tem sozinho com Jesus. Porque eu acredito que quando nós estamos sozinhos com Jesus, é quando nós estamos construindo raízes verdadeiras dentro do nosso caráter de relacionamento para com Ele. E não é de se assustar que também Satanás, ele quer nos destruir quando nós estamos sozinhos. Porque é muitas vezes a nossa vida secreta que a gente abre portas para Satanás derrubar a gente. Mas quando nós andamos com Cristo, quando nós estamos sozinhos, não é uma hora de a gente cair em pecado ou cair em engano. Quando nós estamos sozinhos, é uma hora de buscar o Senhor. Amém, queridos? Agora, eu quero falar aqui rapidamente sobre alguns benefícios que andar com Deus traz. Eu não vou ler os versículos por conta de tempo, mas eu fiz questão de colocar ali, porque eu quero que você, pelo menos, anote para você ler em casa. Mas só, olha só, queridos, eu quero comentar rapidamente sobre eles. Ter comunhão com Deus, primeiro, nos faz enxergar os nossos erros. Meu Deus do céu, queridos, eu sei que tem muito erro que a gente comete na nossa vida, que a gente já na hora de cometer sabe o que está cometendo. Mas a gente sabe também que tem muitas coisas na nossa vida, na nossa jornada, que a gente acha que está certo, mas que na verdade a gente está errado. Eu não sei você, mas na minha vida já teve várias coisas que eu disse assim, não, eu estou certo, isso aqui eu estou certo, mas eu não estava. Ou teve outras coisas na minha vida que eu penso que eu nem sabia que eu estava errado. Às vezes eu falo com pessoas de um jeito que eu acho que eu estou certo, mas de repente alguém vem dizer, não, não está certo, eu vou avaliar, eu desculpo que realmente não está. É muito fácil na nossa vida a gente achar que está certo quando realmente a gente não está. E quando a gente tem comunhão com Deus, é a coisa mais linda do mundo, porque a gente vê que Deus, ele começa a mostrar para a gente os nossos erros. É maravilhoso, queridos, quando a gente entra na presença de Deus, assim como Davi, por exemplo, tem uma frase muito famosa, né, de Davi, quando ele diz assim, Deus, vê se em mim tem algum caminho mau. Em outras palavras, ele está falando assim, Deus, a minha capacidade de ver, às vezes, é limitada. Às vezes, eu acho que eu estou conseguindo enxergar onde é que eu estou errado, mas eu não estou. Então, por favor, me ajuda nesse negócio. Porque se eu continuar julgando a minha vida com os meus olhos, talvez em um ponto ou outro eu erre. Então, por favor, abra os meus olhos para eu ver onde eu estou errando. A verdadeira humildade, queridos, é quando a gente considera que aquilo que a gente está certo, a gente pode estar errado. E muitas vezes a gente se enche da gente mesmo. Por isso que a gente precisa buscar Deus. Queridos, outro benefício maravilhoso de buscar Deus, porque buscar a Deus abre a nossa visão. Queridos, eu quero falar com todo carinho, tá? Todo carinho, presta atenção em mim aqui. Muitas vezes nós vivemos com a nossa visão tão limitada, principalmente por causa da cultura que a gente cresceu, nossa cultura familiar, nossa nação, onde a gente está, a forma que a gente foi ensinado, ou muitas vezes até são limitações da nossa visão com relação à nossa própria identidade. Às vezes a gente tem uma identidade muito pequena, e quando a gente tem uma identidade pequena, a nossa visão vai ser pequena. Eu lembro quando eu era pequeno, a minha visão era muito pequena também. Porque eu era adolescente, eu tinha muita síndrome de rejeição dentro de mim. Eu me achava menor que meus irmãos, eu achava menor que as pessoas do colégio, eu me achava menor que todo mundo. E por conta disso, eu não conseguia me ver fazendo coisas grandes. Eu não conseguia me ver, por exemplo, pregando o evangelho. Eu não conseguia me ver, por exemplo, abrindo uma empresa. Eu não conseguia me ver tendo grandes resultados na minha vida. Por quê? Porque a minha visão estava sendo abalada pela minha identidade descuidada que eu tinha dentro de mim. E eu quero sugerir para você que quando você ora, quando você busca a Deus, querido, Deus abre a sua visão. Deus faz você enxergar coisas que antes você não enxergava. Deus faz você se colocar em situações que antes você não achava que tinha coragem para fazer. Literalmente, a sua visão cresce. Queridos, visão é aquilo que você consegue enxergar. Visão é aquilo que você consegue ver. Eu sei que parece tão redundante, né? Mas é importante falar isso. Porque, às vezes, a gente não tem noção que a gente tem vivido a nossa vida com uma visão tão pequena. Ah, Lucas, eu, para mim, tem tanta coisa que eu acho que eu não consigo, que não serve. E você vive daquele mesmo jeitinho todo dia. E você não consegue sonhar grande. Mas quando a gente busca a Deus, querido, Deus ele abre a nossa visão, ele nos dá sonhos. Ele começa a mostrar a nossa identidade, o que nós podemos fazer. Ele começa a literalmente colocar a nossa expectativa sobre nós mesmos em um outro nível. Não para nos cobrar, mas literalmente para nos mostrar. Rapaz, você pode muito mais. Você pode muito mais. Cris, eu nunca vou me esquecer de um livro que eu li. E esse livro mexeu comigo. Eu até estava lendo na praia. E, de repente, eu li um parágrafo que dizia assim: quando eu e você nos achegarmos a Deus, lá no céu, e a gente olhar para o nosso Deus, e a gente vê a grandeza de Deus, e nós também descobrimos um novo nível sobre tudo aquilo que estava disponível para nós durante essa vida na Terra. Ele disse assim: eu não sei direito como isso vai ser, mas eu acho que nós vamos viver um momento de grande frustração. Não sei se você entendeu onde eu estou querendo chegar. Mas, Cris, às vezes eu penso nessa frase. Isso me incomoda, isso mexe comigo. Porque às vezes eu estou vivendo minha vida e eu estou pensando assim: Deus, será que se eu fosse um cara mais humilde, mais entregue, te buscasse mais, fosse um cara mais corajoso, fosse um cara mais proativo, tivesse literalmente mais coragem dentro de mim para deixar o Senhor me usar, largasse meus medos para o lado, largasse meus pecados para o outro, largasse tudo aquilo que está me segurando ao redor de mim e eu literalmente me entregasse como nunca me entreguei para te obedecer e para viver contigo. Será que eu não ia viver um avivamento e um sobrenatural ao redor de mim que eu não tenho nem noção que poderia acontecer? Sabe, Cris, eu não sei você, mas eu gosto de estudar a vida dos outros. Não de fofocaiado, eu estou falando de pessoas que viveram bem. A frase foi horrível, não vou nem tentar me consertar. Mas, literalmente, Cris, às vezes eu gosto de estudar a vida de outros homens de Deus e a vida deles. Pronto. E às vezes eu vejo, rapaz, olha aquele cara. Aí você começa a estudar o início da vida dele, abandonado pelos pais, vivendo em miséria e pobreza. De repente conheceu Jesus, começou a deixar o Espírito de Deus tocar a vida dele, começou a pregar o Evangelho, largou o medo, largou a identidade de órfão, entendeu que Jesus estava com ele, começou a gerar um avivamento. De repente foi uma das pessoas mais conhecidas do planeta até hoje, sendo estudado e sendo ministrado sobre ele. Eu fico pensando, meu Deus, a pessoa era igual eu, tinha menos oportunidade do que eu, mas ela chegou tão longe. E aí eu fico me coçando, dizendo assim, será que eu não posso chegar também em algum lugar? Porque eu começo a descobrir, meus irmãos queridos, que as possibilidades existem para todos nós. Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, ele morreu para todos nós. Às vezes eu fico pensando, será que é só para aquela igreja que eu fico vendo no YouTube todo dia que Deus carrega aquelas promessas maravilhosas? Será que é só para aquele pregador? Será que é só para aquela família? Será que é só para aquela empresa? Será que é só para aquela pessoa? E daí, por algum motivo, a gente começa a achar que essas pessoas são sortudas. A gente começa a pensar, não, mas eu acho que esse camarada aí, não sei, tem alguma coisa nele. Não, queridos, eu quero te dizer, você não tem noção do que você pode fazer nessa vida. Com o ânimo de vocês, eu quase não acreditei no que eu disse. Mas eu quero falar de novo. Você não tem noção do que você pode fazer nessa vida. Você não tem noção, meu irmão. Você não tem noção do quão bom pai você pode ser para os seus filhos. Você pode estar sendo um pai maravilhoso, mas eu te dou certeza que você pode ser um pai extraordinário. Eu sei que você está sendo uma maravilhosa esposa, mas você não tem noção da esposa que tu pode ser. Tu não tem noção do filho que tu pode ser. Tu não tem noção do empresário que tu pode ser. Tu não tem noção do líder de célula que você pode ser, do pastor que você pode ser. Por quê, Cris? Porque existe algo do potencial de Deus em nós. que só depende de mim e de você para destravar. Não depende de mais ninguém. Quando a gente anda com Deus, a gente sonha, tem ideia incrível. Cris, eu vou falar para vocês, se você é empresário, as melhores ideias para você transformar a tua empresa num lugar de oração. Se você está precisando de uma ideia para a sua célula, para o seu ministério, para a sua vida, para o seu trabalho, independente da área que você está envolvido, eu quero te dizer que o lugar de maior criatividade para você ter ideias incríveis para transformar a sua vida é no lugar da presença de Deus. Porque quando você está orando, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, ele vem, e o Espírito de Deus é um Espírito criativo. Tu imagina, tudo que existe foi Deus que criou. Por que que você acha que eu e você não vamos ser criativos quando nós estamos na presença de Deus? Deus, ele faz a gente sonhar. Deus, ele faz a gente ter ideias maravilhosas no lugar da presença de Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós amadurecemos a nossa identidade. Por quê, queridos? Porque identidade é uma coisa crescente mesmo. Todos nós precisamos crescer na nossa identidade. Existem várias áreas do que nós pensamos sobre nós mesmos que estão equivocadas. E quando mais a gente anda com Deus, quanto mais a gente permite que o Espírito Santo nos ajude, mais a gente tem a nossa identidade curada, sarada. Por quê? Porque uma pessoa, queridos, que ela vive em maturidade, ela vive em inconstância, ela se machuca fácil, ela não consegue viver a vida da forma que deveria ser vivida em Deus. Por quê? Porque a imaturidade dela coloca ela num lugar de sempre viver de forma superficial. Mas quando buscamos a Deus, Deus começa a resolver esse negócio em nós. A gente começa a ver o nosso propósito. Queridos, longe de Deus, a gente não enxerga nosso propósito. Longe de Deus, a gente vive a vida achando que a gente está aqui para ganhar dinheiro. E, queridos, apesar de que eu entendo que ganhar dinheiro é uma coisa muito importante, não estamos aqui para isso. Apesar de eu entender que existe muita coisa que a gente pode fazer nessa terra, que vai ficar por aqui, que é importante também, mas a gente não está aqui para isso. Nós estamos nessa terra, queridos, para cumprir o propósito de Deus, e não existe nada que traga mais alegria, felicidade, inspiração e satisfação do que fazer isso, do que buscar o Senhor. Quando você busca a Deus, ele começa a revelar o teu propósito, ele começa a organizar as tuas prioridades, coisas que estão desalinhadas, coisas que você acha que estão no lugar certo, de repente Deus começa a falar, e isso está travando você. Querido, eu creio que poucas coisas têm o poder de travar mais a nossa, o nosso poder em Deus, nosso potencial em Deus, do que uma vida desalinhada. E como é fácil a gente desalinhar com a nossa vida? Como é fácil a gente colocar Deus em segundo, terceiro ou quarto plano e viver a nossa vida do jeito que a gente acha que tem que viver? É fácil demais. Mas quando a gente começa a buscar Deus, ele começa a dizer, Lucas, isso aqui, cara, tu colocou no lugar errado no teu coração. Isso aqui, cara, tu colocou num lugar que você não deveria dentro de você. Isso está impedindo você de viver o teu potencial. Queridos, quando a gente busca a Deus, a gente cresce em sabedoria. Eu gosto de falar desse paradoxo, existe uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Porque só na presença de Deus você vai ter sabedoria. O que é conhecimento? Conhecimento é volume de informação. Se você ficar assim, lendo bastante livro, fazendo um monte de curso, isso é maravilhoso, de nada eu quero menosprezar esse ato, mas quando você está recebendo informação, a informação ela não tem o poder de mudar você. Tanto é que se nós, com todo respeito eu falo isso, que se nós aplicássemos na nossa vida tudo que nós já sabemos, eu tenho certeza que a vida de todo mundo aqui seria totalmente transformada. Então, poxa, é muito conclusivo que sabedoria não muda a vida de ninguém. Desculpa, conhecimento. Conhecimento não muda a vida de ninguém. Você pode fazer curso atrás de curso, atrás de curso, atrás de curso e continuar a mesma pessoa. Mas o que muda eu e você? É a gente obter o conhecimento. Porque conhecimento, em contrapartida, é você aprender a fazer aquilo que você deveria fazer com a sabedoria, com o conhecimento. Isso, eu troquei, né? Desculpa. Sabedoria é você aprender o que você deve fazer com o conhecimento. Isso a gente tem na presença de Deus. É engraçado, queridos, eu vou falar uma coisa muito interessante. Na minha vida, eu já encontrei homens que não estudaram nada na vida. Às vezes não tiveram oportunidade, às vezes não tiveram ali, quando tiveram que começar a trabalhar muito cedo, principalmente pessoal de sítio, assim. E eu já conheci muita gente, de verdade, que não teve oportunidade de estudar, mas em algum momento conheceram Jesus, começaram a ler a Bíblia, começaram a ter comunhão com Deus. Cara, tu senta com um camarada desse... Meu amigo, tu fala assim, cara, não sei o que eu faço nessa situação. De repente o cara te olha e começa a te falar exatamente o que você tem que fazer, cara. E aquilo que você não tinha como ideia, você diz, rapaz, mas de onde é que esse cara tirou isso? Eu sei que ele não tem estudo. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter sabedoria. Eu não estou dizendo para você não estudar. Ah, Lucas, fechou então. Não. Porque a gente precisa estudar, porque Deus ele vai pegar o que você estudou para fazer virar sabedoria e fazer você virar um cara bom. Mas o que eu estou dizendo, queridos, é que se tivesse que escolher entre os dois, graças a Deus não precisa, mas se tivesse que escolher entre ler 1.000 livros e a gente passar 1.000 horas na presença de Deus, eu tenho certeza que valeria mais a pena o lado de lá. Porque Deus ele nos dá sabedoria. Deus ele nos dá direção. Deus ele nos capacita. A gente consegue vencer o pecado andando com Deus. Sabe, queridos, na minha jornada com Deus, eu vou falar uma coisa para vocês sem medo de errar. Todos nós aqui vivemos uma luta grande contra o pecado. Você sabe, todos nós aqui, nós temos uma luta grande contra o pecado na nossa vida. Áreas, muitas vezes, que a gente tem dificuldade, áreas onde a gente se sente, talvez, preso ou até mesmo passando por muita tentação. Todos nós aqui lutamos contra o pecado. E na minha jornada de luta contra o pecado, uma das coisas que eu aprendi, que foi uma das principais, é que a melhor forma de você vencer o pecado não é correndo necessariamente do pecado, apesar de que isso pode ser feito, mas é correndo em direção a Deus. Porque quando você gasta o teu tempo buscando a Deus, automaticamente você está correndo do pecado. Mas eu gosto de a gente ter essa abordagem, de compreender que é mais fácil a gente vencer o pecado correndo para Deus, do que necessariamente, às vezes, ouvindo uma mensagem do tipo 10 formas de você correr do pecado. 10 formas de você conseguir vencer tal coisa. Apesar dessas mensagens serem poderosas e necessárias, eu acredito, queridos, que quando a gente aprende a buscar Deus, isso já é muito mais do que meio caminho andado para a gente viver em santidade. Porque quando a gente busca Deus, a gente muda. E a gente começa a crescer em amor, em paixão para com o nosso Deus. E isso começa a mudar tanta coisa. Agora, eu quero virar a nossa página nessa noite aqui e falar sobre a segunda chave. Apesar de que eu não vou gastar tanto tempo agora para falar o que eu tenho para falar no restante da mensagem, eu quero te atentar, Cris, para uma outra realidade. Porque, meu Deus do céu, eu sei que hoje aqui, talvez, eu só falei coisas que você já ouviu. Eu sei que falar de comunhão com Deus é uma coisa assim, meu Deus, Lucas, ok, eu já sabia disso, mas eu sei que eu tenho que alinhar minha vida, eu sei que eu não tenho vivido, mas eu já sabia. E eu sei que você sabe, eu sei, todo mundo sabe. Às vezes, né, eu tenho uma frase que eu ouvi um vez de um pastor muito querido chamado Jeremias Pereira, que ele falou uma coisa que me marcou, mas me marcou tanto. A gente estava tomando um café lá em Laranjeiras do Sul, estava participando de um evento lá de um amigo meu. E ele disse uma frase que eu não me esqueci mais. Ele falou assim, Lucas, o que muda a tua vida não é o que você decide, é o que você decide e faz. Isso aí mudou completamente o contexto de ouvir a decisão. Porque eu não sei você aqui, não quero que você levante a mão, mas tem aqui... Tem gente aqui que literalmente patrocina a academia. Porque você não vai. Entendeu? Você decidiu começar a fazer. Então você falou, não, amanhã eu vou na academia. Aí você vai lá, chega lá e diz, qual que é o plano aí promocional? Né, esse aqui, 10 vezes de 100, não sei o quê. Aí você passa o cartãozão. Ferrou. Por quê? Não levante a mão. Não quero saber quem você é. Mas eu sei que tem gente aqui que está todo mês ali olhando a faturinha do cartão. Puxa vida. Não estou indo. Porque o que muda a tua vida não é o que você decidiu, mas é o que você decidiu e fez. Existe um abismo grande entre essas duas coisas. E eu sei que apesar de a gente estar ouvindo muita coisa que a gente já decidiu fazer, talvez a gente não está fazendo. E olha, queridos, eu quero falar agora sobre essa esfera, que é andar com as pessoas certas. Porque se a gente quer viver no nosso potencial, a gente precisa. Olha o versículo que tem aqui. Ó. Lá em Provérbios 13, 20, a Bíblia fala assim, ó, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas olha o que fala depois da vírgula, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eu sei que a gente poderia baixar 300 versículos na Bíblia sobre esse negócio de andar com gente errada, mas vamos botar só esse aqui para a gente, porque só esse já ajuda. Queridos, a verdade é essa. Tem muita gente que gosta de ir até mais além, né? Dizer que diga quem tu andas, eu direi quem tu és, tem um monte de coisa de frasezinha, né? Mas sabe, queridos, quando a gente olha para Jesus, é muito interessante. Porque Jesus, ele foi muito mal interpretado na sua jornada. E uma das coisas em que Jesus foi mal interpretado era as pessoas com qual ele se achava. Por exemplo, uma vez Jesus, não foi uma vez só, né? Ele dormiu em casa de cobrador de imposto ladrão. Muitas vezes, Jesus ele foi visto com prostitutas, não de uma forma errada, mas num lugar de ministração. Às vezes, prostitutas chegavam a lavar os pés de Jesus. E Jesus, ele passou por situações onde muitas pessoas julgaram Jesus dizendo, pô, Jesus, olha, você não pode ser o Messias, cara, olha com quem que tu está andando. Mas sabe, queridos, eu quero falar a diferença, uma grande diferença para você. Quando a Bíblia fala, aquele que anda, a Bíblia não está falando aquele que encontra. Na nossa vida, nós podemos ter vários encontros, mas nós decidimos muito bem com quem nós andamos. Eu posso encontrar uma pessoa, e quando eu encontro essa pessoa, eu sou chave de Deus para transformar a vida dela. Jesus encontrava uma prostituta, ela deixava de ser no outro dia. Jesus encontrava um cobrador de imposto ladrão, pois ele continuava em cobrador de imposto, mas deixava de ser ladrão no outro dia. Jesus encontrava uma pessoa que não estava vendo, pois depois ela começava a ver. Todo encontro que Jesus tinha era para trazer a influência do reino sobre a pessoa que ele encontrava. Mas Jesus, ele teve que orar uma noite inteira para decidir os 12 caras que ele ia andar. Só tu lendo a tua Bíblia, Jesus subiu no monte para orar, eu não sei, na minha não diz que o bicho desceu cedo, não. O camarada fez a vigília. Porque ele sabia que ele poderia ter muitos encontros na jornada dele. Mas na decisão de com quem ele andaria, determinaria todo o seu ministério, e não só seu ministério, mas toda a jornada que o planeta iria tomar. Porque eu não sei se você é bem conhecedor da história, mas depois que Jesus subiu, no termo público, a batata ficou na mão dos discípulos. Muitas vezes pessoas poderiam olhar para os discípulos e dizer assim, tá, a esperança está nesses caras aí? Pois é, Jesus andou com esses caras. E por isso eles se tornaram a esperança do mundo. E é muito louco você pensar que 2023 anos depois você está sentado numa cadeirinha marrom. Porque aqueles 12 camaradas que Jesus andou não negaram o fogo. Mas continuaram pregando o evangelho. E hoje a gente em outro continente está sentado numa cadeirinha ouvindo a respeito do Cristo, Filho do Deus vivo, que morreu por nós, que morreu pela nossa vida, que salvou o nosso coração. Se isso não é poderoso, o que é, meu irmão? Mas Jesus, ele decidiu bem com quem que ele andava. E nós precisamos decidir. Porque você não vai viver no teu potencial enquanto você não decidir bem com quem você vai andar. Você sabe que muitas pessoas, elas dão tanta ênfase para o encontro que elas não dão mais ênfase para quem você está andando. Sabe, quer dizer, tudo aquilo que é processo nos tira e nos faz sacrificar. Muitas pessoas acham o casamento difícil. Por quê? Porque o casamento é você andar com uma pessoa. Agora, você viver uma vida de solteirão, encontrando uma pessoa depois da balada, encontrando uma outra depois de um evento, isso é fácil. Isso é fácil fazer. Está tudo voltado para você, está tudo voltado para o teu ego, está tudo voltado para o teu pecado, para você satisfazer a tua carne. É tão fácil você viver uma vida descomprometida, é tão fácil você ficar pulando de igreja em igreja, é tão fácil você ficar mudando os teus relacionamentos toda hora. Tem gente que já está no terceiro, quarto casamento, sabe por quê? Porque é fácil você encontrar pessoas, o difícil é caminhar com elas durante a vida toda. Você quer crescer, meu irmão? Você quer terminar a tua vida bem? Você quer chegar nos propósitos de Deus para a sua vida? Você vai descobrir que aquilo que faz a tua vida render é andar longos trechos com pessoas, com Cristo e com pessoas que Deus colocou nessa terra. Eu quero falar rapidamente sobre algumas coisas que andar com pessoas corretas nos trazem. Primeiro, a nossa fé cresce. Meu irmão, eu sou tão grato, mas tão grato por pessoas que eu conheci na minha jornada, que fizeram a minha fé crescer. E até hoje eu reconheço que eu preciso encontrar mais pessoas, eu preciso conhecer mais pessoas. Às vezes eu até oro dizendo, Deus, me ajuda, me coloca mais pessoas na minha vida para a minha fé crescer. Porque quando a gente anda com uma pessoa que já caminhou mais que a gente, que já andou mais do que a gente, que já fez mais do que a gente, que às vezes tem um espírito de fé incrível. Cristo, eu fico imaginando os discípulos andando com Jesus. Meu Deus! Imagina os discípulos andando com Jesus, o quanto que isso mudou eles. Aqueles 12 camaradas, eles não tinham feito escola nenhuma na vida deles. Mas de andar com Jesus, eles foram completamente transformados. A fé deles cresceu. Quando a gente anda com a pessoa certa, a gente passa a desejar a santidade. Quando você anda com a pessoa errada, você deseja o pecado. Porque às vezes você está andando com uma pessoa que você não devia andar e você começa, muitas vezes, a desejar o que ela faz, desejar a vida que ela tem. Quando, na verdade, andar com as pessoas certas faz a gente desejar a santidade. Quando a gente anda com as pessoas certas, queridos, a gente supera os nossos limites pessoais. porque aquela pessoa se torna para a gente a nossa tampa. E eu não falo isso de forma negativa, mas toda pessoa que você se inspira nela, ela se torna uma tampa para você. Então, por isso que nós precisamos, primeiramente, nos espelhar em Jesus. Mas Jesus também coloca pessoas maravilhosas nessa terra, para que a gente possa se espelhar, para que a gente possa andar, para que a gente possa caminhar e para que os nossos limites sejam superados. Eu nunca me esqueço de um dia que eu vivi uma coisa muito interessante. Muitos anos atrás eu fazia natação. E aí eu lembro, queridos, que o máximo que eu tinha ido na minha vida era 3 raias indo e voltado sem parar, sem botar o pé no chão. E de repente um atentado lá, o cara era bombeiro, ele caiu na piscina para treinar no mesmo horário que eu aquele dia. Aí, depois de andar um pouquinho, a gente se encontrou na raia. E ele disse assim, ô, Lucas, tudo bom? Daí conversamos um pouco ali, se apresentamos, não conheci o cara. Aí ele disse assim para mim, qual que é o máximo que você já fez aí? Eu falei, homem do céu. Eu não falei assim, eu falei um termo mais chulo que eu não vou falar por causa da gravação. Eu falei, olha, me esforçando muito. 3. Aí ele disse assim, não, homem, 3. Aí ele falou assim, vamos fazer 6? Eu falei, homem, não tem como fazer 6. Você não está entendendo, homem, eu assim, ó, me esquartejando, homem. É o 3, os últimos assim, eu pareço um que estou me afogando na água, não é nem mais nadando, é pá. Aí ele, não, vamos tentar. Queridos, eu vou encurtar a história. Ele falou, vamos lá que eu vou do teu lado. A gente começou a nadar. Foi uma. Continuou nadando. Eu não sei como ele conseguia falar nadando. Vamos! E deu 2. De repente deu 3. De repente deu 4. Eu falei, o que está acontecendo? E deu 5. De repente deu 6, querido. De repente deu 7. Eu fiz mais do que a gente tinha. E ele ficava gritando do meu lado. Gritava mesmo. Não para! E de repente, querido, quando a gente parou, que daí eu não aguentei mais, a gente parou e falei, cara, eu mais do que dobrei o meu limite. Só porque eu estava com a pessoa certa. Porque se eu tivesse com uma pessoa preguiçosa que nem eu, talvez ia dizer assim, homem do céu, quantas que nós fizemos mesmo semana passada? 3? Ah, hoje está frio, né? Hoje 2 está louco de bão. Mas não, querido, quando você anda com a pessoa certa, essa pessoa vai olhar no teu olho e vai dizer, qual que é o teu limite? Vamos dobrar? E você vai dizer, não, mas eu não posso. Ele vai olhar de novo para você e vai dizer, você pode. E, queridos, às vezes o que a gente precisa é da pessoa certa dizendo para a gente que o limite que a gente colocou não é o nosso. Às vezes o que a gente precisa é que a pessoa certa olhe no nosso olho e diga, rapaz, por que que você está se limitando desse jeito? Sabe, queridos, eu acho que nesse momento da mensagem você já entendeu onde eu estou querendo chegar. Existem tantas coisas que tentam nos privar de viver o nosso potencial. E sabe, antes de eu me esquecer, eu vou falar uma coisa aqui. Eu sei que para muitos aqui é difícil andar com gente. Eu sei que para mim também sempre foi. Eu sempre fui um cara introvertido. Minha personalidade foi de melancolia a vida inteira. Então, para mim, sempre foi muito mais difícil me misturar com a galera. Eu não gostava. A grande verdade é que o que eu queria quando o culto acabasse é ir para um canto. Sair rápido. Não porque eu não gostava das pessoas, não porque eu amava, não porque eu odiava o mundo, não porque eu tinha algo contra alguém, mas era o jeito que eu era. Chegava o feriadão, por exemplo, amanhã, eu sei que tem os que aqui querem sair de casa e tem os que querem ficar em casa. Eu não tenho nada contra nenhum dos dois. Mas sabe, querido, eu era o cara que queria ficar em casa. Eu era o cara que a vida inteira dizia assim, não, vamos ficar em casa, se incomodar aí, Deus o livre, tá louco, olha o perigo que tá lá fora, gasolina tá cara, não, vamos. Por quê? Porque eu sempre fui assim, mas deixa eu te falar uma coisa com todo meu carinho, querido. Às vezes os teus medos e às vezes a tua personalidade está te impedindo de construir relacionamentos que vão transformar a tua vida. Porque eu volto a dizer, tem pessoas que vivem de encontros, mas só quem anda com pessoas corretas vai ter a sua vida transformada e vai alcançar longos lugares. Tem gente que vive de encontro, comer uma pizza, fazer não sei o quê, coisa boa, não é coisa ruim, não é nem crítica que eu estou fazendo, mas andar é diferente. Andar é diferente. Quando você anda com alguém, essa pessoa consegue enxergar o teu coração. Quando você anda com alguém, essa pessoa sabe quando você está bem e quando você não está. Quando você anda com alguém, literalmente existe vida, existe relacionamento acontecendo ali. Cris, é tão lindo a gente andar com as pessoas certas. Agora, olha só que coisa interessante. Existem mais coisas. Porque quando a gente anda com a pessoa certa, a gente cresce em servidão. Porque a gente vê as pessoas servindo, a gente também quer. A gente cresce no nosso ministério. Por quê, Cristo? Porque quando a gente anda com as pessoas certas, a gente vê literalmente o agir de Deus e a gente não quer ficar fora desse agir de Deus. Quando a gente anda com as pessoas certas, a gente organiza nossas prioridades. A gente abre a nossa mente. A gente se desafia num novo nível. Cris, eu vou falar para vocês uma coisa, e vai soar um pouco contraditório do que eu falei no início da mensagem. Eu sei que andar com Deus e ter comunhão com Deus sempre vai ser a coisa mais importante da nossa vida. Mas eu também já aprendi que existem algumas chaves para destravar o nosso potencial, a nossa vida com Deus e a nossa jornada, que Deus ele não vai nos dar no secreto, mas ele vai colocar na mão de outras pessoas. E olha que perigo você se isolar. Eu vou falar de forma bem prática. Se eu só tivesse vivido com aquilo que eu ouvi no secreto, eu teria, com certeza, ido muito longe. Mas graças a Deus por pessoas que olharam nos meus olhos para me repreender. Pessoas que olharam nos meus olhos para muitas vezes me dizer que eu estava errado. Ou muitas vezes para lançar uma palavra, um princípio, uma palavra profética que fez com que a minha vida tivesse outro momento, outra vontade, outra forma de viver. Meus irmãos, a gente precisa uns dos outros. Nós precisamos desesperadamente andar com as pessoas certas. E eu quero finalizar minha mensagem com a última chave dessa noite. Meu controlinho parou de funcionar aqui, Ju. Se puder passar para mim. Que é viver a vida da igreja local. Sabe, queridos, buscar a Deus sempre vai ser o norte da nossa vida. Andar com as pessoas corretas sempre vai nos ajudar muito. E eu quero finalizar falando sobre a vivência da igreja local. E eu quero falar sobre algumas coisas bem rapidinho aqui com vocês, que meu tempo já acabou. Mas olha só, quando você faz parte da vida de uma igreja, você aprende nela a palavra de Deus. Meu irmão, eu não sei se você está aqui há muitos anos, eu não sei se você chegou aqui hoje pela primeira vez, eu não sei se você vem aqui só de vez em quando, eu sei que a gente tem todo esse tipo de gente aqui, pessoas que já se consideram membro dessa casa, ou pessoas que talvez venham aqui para ser abençoado, louvar a Deus de vez em quando, e olha, não tem problema nisso, mas deixa eu te dizer uma coisa, a sua vida vai ser transformada e o seu potencial desenvolvido quando você aprender a viver a dinâmica, a vida da igreja local. Na igreja, Cris, a gente aprende a palavra de Deus. Por exemplo, ó, hoje está fechando a inscrição da Escola de Crescimento. Cris, a nossa Escola de Crescimento ela faz parte do trilho de crescimento da nossa igreja. O que é o trilho de crescimento? É o caminho que nós, pastores do presbitério, desenvolvemos para que cada pessoa que decide ser membro dessa casa, ela possa ter um caminho de amadurecimento aqui dentro. Daqui a pouco eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas a Escola de Crescimento, hoje está acabando as inscrições. Se você está aqui e você ainda não fez a escola, faça sua inscrição antes de ir para casa. Nossa escola é uma escola, queridos, de 7 meses de duração aproximadamente. Nós temos 3 módulos, que é o crescer, o viver e o frutificar. Cada módulo desse tem princípios, aulas e palavras maravilhosas para colocar a gente, para destravar a nossa vida e para colocar a gente num novo nível de potencial. E sabe o que me assusta? Eu falo com todo carinho, não quero que ninguém se ofenda, por favor, não se ofenda comigo, mas me assusta saber que às vezes tem pessoas que estão há tempo aqui congregando, estão há tempo aqui caminhando conosco e nunca se aplicaram para a importância de fazer uma escola, de aprender sobre a palavra, de crescer nos princípios de Deus. Porque às vezes a gente cai no erro de achar que vamos crescer sozinhos. Querido, ninguém cresce só. Nós crescemos uns com os outros. O crescimento, ele é algo que Deus desenhou para ser feito em comunhão. Nós precisamos estudar a palavra. A igreja é um lugar de sermos fortalecidos e acompanhados. Para isso, nós temos as nossas células. Quem faz parte da célula, levanta a mão com orgulho, dá um grito aí, quero ver. Queridos, a célula é uma coisa maravilhosa. Acontece toda semana, a maioria dentro das casas. É o lugar onde se desenvolve comunhão, ajuda, cuidado, ensino. Discipulado, onde a gente começa a ministrar, onde a gente começa a viver aquela troca maravilhosa de viver com Jesus, que é ser ministrado, ministrar também, nosso ministério cresce, nossa vida desenvolve. É apaixonante viver numa célula. Eu amo minha célula, abri minha célula quando eu tinha 15 anos de idade. Até hoje tenho célula, com 23. Então eu fico imaginando, queridos, às vezes tem uma pessoa que está deixando de participar de uma célula, você não sabe o que você está perdendo. Meu querido, se você ainda não está indo numa célula, eu te falo com todo carinho, não vou te obrigar a ir, cada um vai quem quer, mas você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que você está perdendo. A igreja é um lugar de a gente desenvolver nossos ministérios. Tem tantas áreas aqui para você servir. Tem tantas outras que ainda não existem, mas talvez com a tua chegada vão passar a existir, porque Deus colocou dons no seu coração que podem ser desenvolvidos. A igreja é um lugar de nós sermos confrontados em amor. Como a gente precisa de confronto, meus irmãos. Como a gente precisa de pessoas olhando nos nossos olhos e dizer, o caminho está errado. Eu nunca me esqueço uma vez, isso aconteceu faz uns, talvez uns 15 anos atrás, a gente indo para o Paraguai para buscar umas coisinhas lá, quem nunca, né? E aí, eu lembro que tinha um amigo nosso que ele era PRF, ele era Polícia Rodoviária Federal, e ele foi com a gente, muito parceiro nosso. E, queridos, a gente estava voltando do Paraguai para cá, a gente estava voltando de Foz do Iguaçu para cá, e esse cara dormiu. E o meu irmão estava na boleia, como a gente fala. E quando chegou numa cruz lá, ele pegou o caminho errado e foi. Foi. Já tinha passado uns 20 minutos. E o nosso amigo PRF dormindo. Daqui a pouco, eu estava atrás, por isso que eu vi. Daqui a pouco, ele com a cabeça virada, ele ainda com a cabeça virada falou, tá indo para onde? Aí o meu irmão levou um susto assim, falou, para. Aí ele encostou o carro. Falou, o que deu, homem? O que deu? Você está indo para o lado errado, homem. Aí ele olhou, por quê? Porque o cara, Polícia Rodoviária Federal, meu amigo, ele sabia só olhando para a plaquinha do quilômetro qual que era o sentido que estava indo. Aí a gente fez a volta. Mas, queridos, quão importante a gente ter alguém do lado para dizer, pare. Você está indo para o lugar errado. E se você dirigir na tua vida sozinho, quantas estradas você vai pegar errado? E você vai. E se não tiver ninguém para dizer, pare. E faça a volta. Você vai continuar indo. Queridos, eu fico pensando se aquele cara não estivesse no carro. Provavelmente a gente ia amanhecer em outro lugar. E a gente ia demorar muito mais para chegar no destino que a gente queria. A igreja é um lugar de confronto. A igreja, queridos, é um lugar de nós edificarmos as nossas famílias. Eu procurando o controle, estava no meu tamanho. É um lugar para a gente ficar nossas famílias, estamos nas redes. Quem é homem aqui? Nossa mãe, eu não sei como é que estão planejando esse acampamento dos homens aí. Eu não sei se eu vou confiar no costelão, eu levo uns pão com mumu dentro da mochila. Mas, querido, com certeza vai ser transformador para você. Nós temos rede de casais, nós temos rede de mulheres. Todas as gerações dessa igreja estão cobertas. Os kids, os teens, os adolescentes mais velhos, os jovens. Agora estamos voltando com o nosso movimento de jovens adultos, que é a Plus. Todas as gerações nessa igreja estão cobertas, por quê? Porque nós entendemos que a igreja é uma família. É um lugar para nós estarmos em família. Queridos, é um lugar para nós servirmos uns aos outros. É um lugar para a gente exercer aquilo que a Bíblia tanto nos ensina, de fazer as coisas uns aos outros. E, por fim, é um lugar de manifestar o caráter de Cristo. Porque quando a gente anda em família, o caráter de Cristo precisa manifestar em nós. Pessoas imaturas, elas gostam de andar sozinhas, porque quando você anda sozinho, você não revela teus erros. Mas quando você anda com outras pessoas, você vai ver que você é chato, você vai ver que muitas vezes você é ciumento, você vai ver que muitas vezes você não perdoa fácil. Viver sozinho é a coisa mais fácil do mundo, mas andar com os outros é quando a gente é aperfeiçoado. A igreja é esse lugar.